Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, onde quer que você esteja nos ouvindo aí. Aquele abraço para você, mais uma semana juntos, trazendo o nosso papo semanal, sempre com convidados maravilhosos, cumprindo a proposta dos Sons do Brasil. E hoje não será diferente. Estamos aqui com a nossa convidada há mais de 15 anos de carreira e nós vamos bater um papo. Ela que está com um trabalho novo chegando aí, uma homenagem a um grande ícone da música brasileira. E eu quero dar as boas-vindas, olha só a lista, hein? A cantora, compositora, instrumentista, poeta, atriz, preparadora vocal, Bruna Caran. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Salve, querido! Salve, Serginho! Que bom estar aqui, tô bem feliz. Vamos nessa!
Bater um papo, contar um pouco de história, como a gente sempre faz aqui. E, claro, vamos falar dos trabalhos que estão caminhando no momento aí, que tem coisa nova, a escolha do homenageado e essa coisa toda aí. Mas, Bruna, para a gente poder começar o papo aqui, eu falei 15 anos de carreira. Você vem de uma família altamente musical, não é? A música permeia a galera ali. Eu acredito que é uma coisa que não tinha como ser um outro caminho. Mas a palavra está contigo. Fala para a gente um pouco desse seu início dentro da música.
Gente, o meu início foi muito no início mesmo, assim, da vida. Eu venho de uma família bem musical, minha avó foi cantora de rádio nos anos 50, meu avô era chorão, meus tios, meus pais, sempre teve música assim em casa. Entre meus tios tem compositores, professores de piano, de canto. Então eu sempre digo que a música era uma maneira da gente estar junto. Não era necessariamente uma profissão, ao meu ver. Na minha infância eu olhava tudo aquilo como uma grande alegria e diversão. E foi depois que eu fui crescendo, depois da adolescência, assim, que eu comecei a estudar canto, que eu fui entender que isso era uma coisa séria. Mas eu comecei a cantar profissionalmente com 9 anos, nos Trovadores Urbanos, versão infantil, nos mirins. Eu acho que o trabalho dos Trovadores, que é um grupo de serenatas, né, que é bem legal, diferente, emocionante, criativo, jogo de cintura, eu sempre digo que ali foi uma escola muito importante para mim, porque eu fui uma criança muito tímida, que jamais acreditaria que ganharia a vida cantando em cima do palco e se amostrando.
Quer dizer, a abertura que o Trovadores te deu ali ajudou com que você quebrasse um pouco essa timidez e desse de presente para nós esse talento, esse trabalho maravilhoso e essa voz que você tem sempre nos brindando com trabalhos maravilhosos. E, inclusive, o seguinte, para quem era tímida, de repente, poeta, atriz, preparadora vocal, ou seja, quebrou totalmente isso e o mundo se abriu para você poder desenvolver vários trabalhos dentro da arte.
É, eu acho que hoje eu vejo a timidez também como um sinal de sensibilidade, talvez, né? Então, acho que para a parte de literatura faz todo sentido um artista que seja escritor, poeta, ser mais calado. Mas acho que a gente imagina uma atriz e uma cantora, uma pessoa toda aparecida, né? Que não é o caso, mas acho que tem a ver mesmo com ser observadora, querer estudar o sentimento das pessoas. Isso tem tudo a ver com ser compositora. E eu acho que eu sou apaixonada por isso, né? Por entender o que é que a gente sente, por quê, como destrincha isso, como explica e como é que a arte pode ajudar a gente a se sentir pertencente, né? A se sentir curado, às vezes, a se sentir identificado nos nossos sentimentos.
É, a arte, com certeza, ela nos abre portas que nos ajuda muito a quebrar algumas barreiras, inclusive, seja até do lado emocional, do lado intelectual e várias coisas, né? Porque é através dela que você muitas vezes consegue colocar para fora muita coisa que você está sentindo e que, de uma forma normal, você não teria condições de extravasar isso, de colocar para fora isso. E a arte te permite coisas que você sente, de coisas que você pensa, de coisas que você acredita.
Perfeito. Eu sou fascinada na arte, tudo ser possível, sabe? Tem um direito à fantasia e à imaginação eternos. A gente sempre é criança sendo artista, em algum sentido, né? Por ser criativo e criador sempre. Acho que é por isso que eu tô aqui.
E que bom para nós, né? Termos este presente, como eu falei aqui. Mas, Bruna, já demos início no papo aqui, você já trouxe para nós todo esse seu início, esse seu envolvimento dentro da arte, da cultura. eu quero começar a colocar música pro pessoal pra gente entrar naquilo que você tá preparando atualmente no seu trabalho. Então eu vou pedir para que você indique uma música pra gente começar a trabalhar musicalmente o papo aqui hoje.
Como você falou de coisa atual, vou pedir para tocar então o Redescobrir, uma canção do Gonzaguinha, um artista que eu venho homenageando já no último ano inteiro. Tô gravando um disco em homenagem ao Gonzaguinha. Essa canção é um dos maiores sucessos dele, ele compôs para Elis Regina e para mim com certeza foi um grande desafio regravar essa música, mas que eu encarei muito feliz e ainda tive a honra de ter a participação do Zé Renato do Boca Livre, que canta essa faixa comigo. Vocês vão ouvir aí.
Vamos lá então, iniciando a parte musical dos Sons do Brasil 393, Bruna Caran, com a participação de Zé Renato, Redescobrir, e a gente volta daqui a pouquinho. De volta depois, então, de Redescobrir com Bruna Caran. Bruna, já tocamos a primeira música aí desse novo trabalho que você vem desenvolvendo, que é uma homenagem ao Gonzaguinha, o projeto Afeto e Luta. Bruna Caran canta Gonzaguinha. Mas antes disso, eu vou dar uma passada aqui na sua discografia, só para a gente registrar toda essa sua história discográfica. Se eu esquecer de alguma coisa, aí você me dá um toque, tá? Mas vamos ver aqui. Temos o primeiro álbum, Essa Menina, em 2006. Depois, Feriado Pessoal, em 2009. Bem-vindo 2012, Multialma em 2015, Alívio em 2019 e o Alívio ao Vivo em 2021. E agora você está engajada nesse novo projeto. A parte discográfica da Bruna Caran, é isso mesmo?
É isso aí, tá corretíssimo.
Legal. Entrando nesse novo trabalho seu aí, teve algum motivo especial para que você escolhesse o Gonzaguinha? A única coisa que eu sei é que é o seguinte, na verdade, isso era para ser uma live ali em 2020, durante a pandemia, como aconteceu muitas vezes com muitos artistas durante esse período, mas na verdade isso acabou tomando um corpo maior. Fala para mim como foi esse processo e onde você chegou e falou, não, isso vai virar um trabalho, vou fazer essa homenagem ao Gonzaguinha.
Demais a pergunta. Como todos os artistas, né? Como você disse, eu fiz várias lives durante a pandemia. Quem quiser ver as palhaçadas, tá lá no meu YouTube, tá? Porque fiz live cortando cabelo em casa, fazendo bolo de cenoura, um monte de coisa. E aí, no final da sequência de lives, eu fiz algumas que eu chamei de lives de cura, cantando o repertório que me fazia sentir melhor nesse período de isolamento. E aí fiz uma do Paulinho da Viola, uma de Roda de Samba e fiz uma de Gonzaguinha com meu irmão Lucas Caran, meu parceiro. E quando a gente fez essa live, eu percebi que fazia muitos anos que eu não cantava o repertório do Gonzaguinha, porque acho que desde que eu comecei a tocar acordeon, eu passei tanto a visitar a obra do Luiz Gonzaga Pai, que eu me esqueci o quanto as canções do Gonzaguinha tinham feito parte da minha juventude, do começo da minha vida adulta. E aí quando eu cantei, aquilo mexeu tanto assim comigo, me deixou tão encorajada, me deixou tão forte, com tanta vontade de dizer tantas coisas, e eu pensei que queria fazer mais. Ao mesmo tempo, eu fiz uma votação para os meus fãs e eles decidiram entre eu gravar ou, enfim, fazer um projeto maior de Paulinho da Viola ou Gonzaguinha. O Gonzaguinha ganhou, assim, uma diferença muito grande. E aí eu senti que aquilo, então, de repente, tinha dado mesmo um barato. De eu, como cantora, cantando o Gonzaguinha. E aí o que me deixou muito feliz, eu comecei a caçar as canções, né, a preparar para fazer talvez um disco, talvez um novo show. E eu fui vendo que muitos artistas que eu gosto foram se aproximando por conta de o projeto ser do Gonzaguinha, por tão amado que ele é, pelo tanto que ele é amado pelas pessoas. Foi assim que eu conheci o Jean Willis, que faz a pesquisa de repertório e o roteiro do show. E foi assim que eu conheci a Nanã Gonzaga, que é a filha do Gonzaguinha, que fez já, né, a gente já gravou, direção de voz minha no estúdio, fez encontros comigo online para contar as histórias das canções, contou histórias dentro do estúdio para mim. Tudo isso tornou o projeto, assim, muito mais emocionante, muito mais profundo. Fui rever entrevistas do Gonzaguinha, reli a biografia que eu já tinha lido dele com o Luiz Gonzaga. Então eu fui entendendo que são vários caminhos que me unem ao Gonzaguinha pessoa, ao Gonzaguinha artista. O fato dele ser um artista muito engajado, com uma visão de mundo e do que ele achava justo, muito clara e muito visível, muito potentes, assim, na sua obra. Então eu acabei me aproximando de tal forma que estou até hoje terminando o disco, gravando faixa a faixa e pela primeira vez saindo em turnê enquanto eu estou gravando, que para mim é tudo de bom, gente, é muito bom poder pegar a estrada enquanto eu estou gravando e ir trazendo essa força que a plateia me traz para o estúdio, que sempre foi uma dificuldade minha.
O álbum ainda ele está sendo produzido, ele não está pronto. Teremos ele aí talvez para 2023, no início, mais ou menos?
Isso, agora eu tô lançando faixa a faixa, ainda não tenho muita certeza se vou lançar um EP ou se lanço o álbum inteiro depois, mas ele agora tá sendo lançado com mais frequência. Acabou tendo um hiato grande entre a primeira faixa, que é o que a gente acabou de ouvir, o Redescobrir, e a segunda faixa que eu conto daqui a pouco, que tá no nosso, nosso roteiro.
Mas duas coisas que são interessantes. Primeiro, esse novo formato de lançamento, poder lançar single a single. O pessoal fala, ah, mas antigamente tinha o compacto simples, o compacto duplo, mas de qualquer forma, para você lançar, você tinha que mandar para a prensagem, você tinha que ter o material físico na mão. Hoje você terminou a produção no estúdio, está pronta a obra, você consegue colocar nas plataformas para poder trabalhar. Então eu acho que isso te deu também essa facilidade de poder estar contando em capítulos tudo isso. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, essa questão que você trouxe agora do sair em turnê enquanto você está gravando, porque eu acho que a experiência que você vai trazer de colocar isso lá no palco e ver a reação, eu acho que te dá também muitos subsídios, muito material para que você volte para o estúdio e fale, nossa, dá para fazer assim, entendeu? Coisa que antigamente você tinha que terminar o álbum todo para poder colocar no mercado para depois sair fazendo a divulgação e os shows. E esse formato aí eu acho que é legal, porque ele vai te dando material e formas de você até, em algum momento, mudar alguma coisa que você estava fazendo com uma fórmula que você sentiu lá que deu certo.
É isso, acho que essa lógica normal, que seria entrar em estúdio, gravar e depois sair para fazer os shows. Eu trabalho com cantores, além de ser cantora, né? Eu tenho uma escola de canto, Instituto de Voz, onde eu tô agora, que é a Cor e Voz. E eu escuto isso de todos os cantores. Assim, você grava o disco um ano depois que você já saiu cantando aquele repertório por aí, você gravaria outro disco e você sente que gravaria melhor. Por quê? Você viveu aquela experiência, né? É como um ator que tivesse um ano a mais pra ficar com o personagem antes de gravar o filme. Fica melhor. Então é o que você falou. Acho que, assim, o disco hoje, as vozes estão todas gravadas e algumas eu tô editando ainda. Até pra escolher qual take eu gosto mais, tem a ver eu ter encontrado o público, ter ido pro palco e visto a plateia. Então eu acho, assim, é o meu sonho realizado, na verdade, tá fazendo isso.
Bruna, vou te pedir licença. Nós temos aqui nos Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil e eu vou dar o primeiro pitaco de hoje. Estou trazendo aqui um lançamento do Edinho Santa Cruz. Edinho que tem uma bela de uma estrada aí, muita gente conhece ele fazendo homenagem ao rock, fazendo várias releituras, mas esse é uma composição dele, é uma música autoral, onde ele é parceiro do Adilson Gouveia. E eles estão lançando agora a música Primeiros Passos, uma música muito legal, que tem uma mensagem bacana, e nós pegamos ela no ar aí, vamos tocar aqui para que os nossos ouvintes possam ouvir, conhecer esse trabalho do Edinho Santa Cruz, Primeiros Passos, e a gente volta pro segundo bloco.
Eu quero saber o que o mundo quer dizer. Cuida bem de mim, que eu vou cuidar bem de você. Esse nosso trem só vai, não volta não. Só não passa fome quem divide o pão. Esse nosso trem só vai, não volta não. Só não passa fome quem divide o pão. Fácil, é só imaginar. Você pode estar no mundo, em qualquer lugar. Presta atenção, um segundo é um milhão. Viva com alegria e paz no coração. Presta atenção, um segundo é um milhão. Viva com alegria e paz no coração. Se quiser pode seguir ou até ficar numa roda de amigos e muita história pra contar. É bom cuidar da vida que é tão boa de viver. Fique bem tranquilo, tudo vai se resolver. É bom cuidar da vida que é tão boa de viver. Fique bem tranquilo, tudo vai se resolver. Fácil, é só imaginar. Você pode estar no mundo, em qualquer lugar. Presta atenção, um segundo é um milhão. Viva com alegria e paz no coração. Se quiser pode seguir ou até ficar numa roda de amigos e muita história pra contar. É bom cuidar da vida que é tão boa de viver. Fique bem tranquilo, tudo tudo vai se resolver. É só não esquecer o que o mundo quis dizer. Cuida bem de mim, que eu vou cuidar bem de você. Presta atenção, um segundo é um milhão. Viva com alegria e paz no coração.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ao sacrifício da vida, sacerdócio à beira do abismo. Pra tanto sacrilégio, nenhuma consciência. Acusam todo ócio e oprimem a potência. Pregam obediência, pedem vingança e ordem em nome da decência. Quem é essa gente de bem que na hora de fazer bem passa com pressa? Quem é essa gente de bem que só faz bem a quem interessa? Fazer bem, passa com pressa. Quem é essa gente de bem que só faz bem a quem interessa? Tenho o prazer de chamar o palco pra cantar comigo esse artista que é meu ídolo, por sorte da vida, meu amigo. Recebam com amor, Rashid!
Yeah, salve. Yeah, aham. Obrigado, Bruna, pelo convite.
Obrigada, tu.
Yeah. Geral no mesmo busão, no fim na mesma mão. Ninguém tá certo onde todo mundo quer ter razão. Pelo pão e divisão, esses vão e esses não. Buscando adição e o burro sou eu, Felipão. Querendo mesmo a brisa silvestre boa. No meio do furacão que nos tirou o mestre Moa. Tem uma intolerância reina, como se do outro lado da opinião não existisse outra pessoa. Mas cada um é o mundo e vejamos. Olhar pro próprio umbigo aqui dá voto pro Thanos. Toco o barco e tomo o leme, pra fugir dessa tragicomédia onde tudo se transforma em meme. Que benefício traz lutar contra o direito de alguém que nem um mal te faz? A lógica de quem vende o que é seu por um preço baixinho e vai morrer achando que a folha é mais verde na Amazônia do vizinho. Yeah.
Rashid!
Obrigado.
Quem tem o privilégio?
Quem tem?
Não manja o sacrifício.
Não manja nada.
Da vida, sacerdócio à beira do rio. Sacrilégio.
Pode crer.
Nenhuma consciência.
Tá faltando, hein?
Acusam todo ócio e oprimem a potência. Proíbem resistência,
mas jamais nos calarão.
Pregam obediência.
Yeah.
Pedem vingança e ordem em nome da decência.
Quem é?
Que na hora de fazer bem passa com pressa. Quem é essa gente de bem?
Quem é?
Que só faz bem a quem interessa.
Estamos de olho.
Quem é essa gente de bem?
Quem é?
Que na hora de fazer bem passa.
Quem é
interessa. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual.
Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito à vida. Todo mundo tem o direito igual.
Rashid!
Obrigado, Bruna.
De volta agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 393, vai história aí. E hoje estamos recebendo aqui Bruna Caram para esse papo gostoso e também com o trabalho novo dela. Vocês acabaram de ouvir Gente de Bem. Bruna, fala pra gente da Gente de Bem, então.
É, essa canção pra mim, nossa, eu tenho muito carinho por ela. É uma canção minha, letra, na verdade, feita eu e meu irmão Lucas Caram, mas era uma canção tão política quando eu comecei a escrever o poema que virou a canção, que eu fiquei com vergonha dela, assim, fiquei meio retraída, porque é algo bem fora da minha discografia, fazer uma canção me posicionando tanto. E aí a música ia ser facilmente engavetada, eu não ia continuá-la. Mas eu tava terminando uma música com o Lucas, quando falei, quer saber, eu fiz esse começo de letra, vê o que você acha. E mandei pra ele, achando que ele não ia gostar. E aí, de repente, ele já me retornou, eu amei, vou continuar, posso, bora fazer essa parceria. E ele continuou de um jeito que eu achei maravilhoso. Ela, a princípio, era um samba, eu gravei como um maracatu. Ela foi composta em 2018, bem época de eleição, né? Bem parecido com o que a gente tá vivendo agora. Então, era muita discussão, angústia, tentando falar com as pessoas sobre visão de mundo e humanidade, tolerância. E aí, por isso que surgiu essa letra. E hoje, que já faz 4 anos, eu vejo que as pessoas no show se identificam muito com essa letra, né? Quem é essa gente de bem que na hora de fazer bem, passa com pressa? Quem é essa gente de bem que só faz bem a quem interessa? Acho que tinha muitas coisas engasgadas que eu gostaria de falar e conseguir colocar nessa letra. E ainda tive a honra de ter na gravação do DVD o Rashid, meu, um dos MCs que eu mais adoro, né, do rap, maravilhoso, um artista que eu admiro, no palco comigo, cantando essa canção e puxando uma rima pra essa gente de bem.
E, pegando em cima do tema do seu novo trabalho, o Gonzaguinha, ele era muito, assim, político nas letras dele. Eu acho que tem tudo a ver com esse trabalho que você tá fazendo, né, então se encaixa bem tudo isso.
Você acabou de responder o que eu respondo quando vira e mexe alguém fala, mas por que que você não só canta e deixa de se posicionar, né? Por que que você não só segue cantando as canções e não sua visão de mundo? Porque eu escolhi o artista por causa da visão de mundo dele, porque ele se posicionava. E eu quero me posicionar e quero usar a arte dele. Tudo faz sentido, sabe? Não foi só porque a canção é bonitinha. Existe uma paixão mesmo pelo ser humano que o Gonzaguinha tem e um desejo de justiça que tá na obra dele inteira, de respeito pela humanidade, que me aproximam. Não é por acaso.
E falando nesse show ainda do Gonzaguinha que você tá girando por aí, né? Você falou que o Jean Willis, que é jornalista, professor, político, todo mundo conhece bem o Jean pelo posicionamento dele muito claro dentro desse lado, principalmente político. Hoje vocês estão circulando com o show, mas um pouco diferente do que você fez na live, porque na verdade o Jean colocou a visão dele aí como roteirista, ele definiu. Como é que foi esse papo com vocês? A ideia partiu de lá da live, mas hoje se tem uma coisa um pouco mais concreta em cima da ideia do Jean como roteirista nisso. Como é que rolou tudo nessa parceria de vocês?
Olha, primeiro o Jean fez o roteiro de uma... É que teve mais de uma live, né? Uma primeira live de todas, durante a pandemia, eu fiz com o meu irmão Lucas. E aí fiz uma grande live no final do ano, acho que foi em 2021, que aí o Jean já tava junto. Na primeira ainda não conhecia. Aí o Jean montou essa live, tá no YouTube, é Bruna Caram Canta Gonzaguinha, já se chamava Afeto e Luta. Inclusive, quando eu chamei o Jean, foi por isso, né? A gente vinha falando sobre uma possível direção de show, E quando eu decidi cantar Gonzaguinha, eu pensei, poxa, eu decidi cantar essas duas vertentes, a música passional e a música por justiça. Então tem tudo a ver eu chamar o Jean, só que eu não sabia se o Jean gostava de Gonzaguinha, se ele tinha alguma relação, eu só achava que o tema tinha a ver. E aí mandei uma mensagem pra ele de voz, convidando e falando, ó, não sei se você gosta, o que, que você vai achar, não sei como que a gente organiza, você tá longe. Na época tava em Barcelona, não sei se ainda tá. E aí ele me respondeu, Bruna, o áudio do Jean é maravilhoso. Eu sou o maior fã de Gonzaguinha do Brasil. Ele conhecia tudo de Gonzaguinha. Por isso que ele assina também a pesquisa de repertório, porque ele acabou trazendo canções que eu não conhecia. Conheci por causa dele, que me encantaram também. E aí foi muito legal, porque dessa primeira grande live que já se chamava Afeto e Luta, para o show mesmo que a gente tá fazendo, eu vivi muitas coisas, então a gente pôde trocar essa ideia de, ah, pensei nisso, pensei aquilo, o arranjo tá assim, o arranjo tá assado, quem a gente chama de convidado pro disco. E aí ele montou para o show toda uma ideia de linha de condução, até com sugestões de corpo, de como se portar diante dos cenários, vou usar esse termo mais do teatro, do show. Então foi muito lindo. E também foi legal que o Jean, por não estar perto fisicamente, né, não tá aqui, ele também deixou muito em aberto, né? Ele fez as sugestões e falou, pode mexer no que você quiser, esse é meu roteirão. Eu mexo muito pouco no esqueleto do que ele montou, mas venho, conforme eu vou sentindo o show, às vezes eu mexo um pouquinho pra deixar ainda mais visível a linha de condução que ele montou. Eu gosto muito de fazer shows com o roteiro pré-construído como uma peça de teatro. Isso eu tenho há muito tempo. É muito mais gostoso, assim, eu não esqueço qual música vem depois. Pois, porque é um filme.
É o lado atriz falando mais forte dentro do show aí. Bruna, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que, que nós temos preparados?
Vou sugerir O Que É O Que É, que é a canção mais conhecida do Gonzaguinha, acredito, e talvez uma das canções mais conhecidas da música brasileira total, assim, de todas as épocas. Tem uma história muito bonita sobre essa música que eu conto no show, e que a Nanã que me contou, a Nanã Gonzaga, filha dele, que Gonzaguinha sabia que O Que É O Que É seria uma canção de grande sucesso, e ele pediu na época para que os fãs mandassem cartas para ele respondendo a pergunta, o que é a vida? E recebeu essas cartas, que a Nanã Gonzaga tem até hoje em casa. Ai, gente, eles têm as cartas até hoje, não dá pra aguentar. E foi lendo e foi pensando na letra de acordo com essas respostas, mas teve em especial uma carta que chamou mais a atenção e que ele gostou mais, que era uma carta em caligrafia infantil, respondendo coisas como a vida é andar de bicicleta, a vida é brincar de bola, a vida é tomar sorvete. Na verdade, eu não sei o que é a vida, eu só sei que é bonita. E é por isso que o Gonzaguinha começa a música dizendo, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é o quê? É bonita e é bonita. Isso é, é uma das coisas mais emocionantes que eu já ouvi numa canção.
Lindo, 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 lindo mesmo. Emocionante. Vamos lá então, O Que É O Que É com Bruna Caran, trazendo para nós aí mais um sucesso do nosso mestre Gonzaguinha em sua voz, com seu arranjo. E a gente volta para dar sequência no papo que tá bacana.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ela diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, roda, e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. E é bonita.
Voltando então depois de o que é com Bruna Caran. E Bruna, você falou aí que o Gonzaguinha escreveu essa letra em cima das respostas das crianças. E você tem um trabalho também que eu queria frisar e trazer aqui como ativista numa campanha de proteção à criança, que é Ninguém Mexe Comigo. Poxa, fala pra gente um pouco também desse seu trabalho envolvido dentro desse lado social.
Muito lindo. Essa campanha surgiu durante a pandemia. Eu recebi esse convite da Paola Bellucci, que é uma brasileira que mora no Japão, que é sobrevivente de abuso na infância. E, na verdade, a princípio ela tinha convidado a Cor e Voz, né, meu instituto de voz, para fazer alguma ponte, né, com algum artista que topasse compor uma canção para criar essa campanha, né, junto com ela, para ser parceiro. E eu tava com meu filho com 6 meses na época. A hora que eu ouvi essa história, né, sabendo, vim acompanhando as notícias de que os abusos, não só sexuais, né, físicos, psicológicos a crianças, durante a pandemia, por muitas vezes serem feitos pelos pais ou por pessoas da família, né, de confiança, vinham crescendo muito, né, o índice de violência contra a criança estava muito alto na época do isolamento. Então, aquilo me tocou muito e eu acabei dizendo para ela, o artista parceiro poderia ser eu. E aí ela topou, no começo o Marcelo Genesi estava com a gente, as primeiras reuniões ele foi. A gente acabou se enrolando e eu fui conduzindo a música sozinha. Eu fui compondo um pouco, mandando no grupo de colaboradores da campanha, compondo um pouco, mandando de novo. Então foi bem difícil chegar à canção que virou o Ninguém Mexe Comigo e virou o nome da campanha. Porque a gente queria falar de um assunto muito sério e muito duro, de uma maneira sem terrorismo, de uma maneira lúdica, de uma maneira compreensível e que tranquilizasse mais a criança do que o adulto, porque é ela que é a vítima. Então, sempre tinha alguma palavra que tinha algum problema, por exemplo, que pudesse ser interpretada de outra forma, ou que não fosse tão legal. Então, foi muito engrandecedor mesmo, foi um aprendizado muito grande, até de humildade, de voltar 100 mil vezes a letra e refazer até a gente chegar num lugar que, pelo menos, as colaboradoras que estavam juntas pudessem dizer, acho que é isso. E quando a gente terminou de compor a canção, a gente teve vários presentes felizes, né? Fizemos uma ação, primeiro um vídeo online, que o Genesi participou, por ser parceira da campanha. Depois a gente fez um grande vídeo com o Cássio Escapim, que passa na TV Cultura e tudo, e que virou parceira também. E essa primeira ação da campanha ganhou prêmios também internacionais. E agora a canção está sendo traduzida em várias outras línguas, vai ser lançada em várias línguas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu acabei de terminar uma segunda canção a pedido da Paola para a campanha, dessa vez falando com adultas ou adultos, né, mas principalmente mulheres que sobreviveram a esse abuso e muitas vezes ainda precisam desse incentivo a quebrar o silêncio, para a gente trazer esse assunto à tona, para a gente desmascarar os abusadores, os violadores para a gente tirar a ideia da culpa de quem sofre violência e para a gente dar esse recado mesmo de que o mundo mudou e de que as crianças crescem, aliás. Então, se a criança é vulnerável hoje, amanhã ela não é. A gente tem como ter uma arma, né, contra essa covardia que é a violência contra as crianças. Então, para mim foi muito difícil entrar nesse universo, mas eu estou muito feliz de ter entrado, de estar trabalhando por essa causa. Vejo meu filho crescendo, leio sobre isso muito, falo com as meninas muito e vejo que é um problema ainda muito forte, assim, longe de ser vencido, ainda muito comum. Falo com amigas sobre esse tema, amigas adultas da minha idade, a maioria já sofreu abuso na infância. Falo com amigos, homens sofreram também abuso na infância, então tem muito menos a ver com o que a gente mais fala, que é pedofilia, como uma doença mental, uma condição, e muito mais a ver com o adulto se sentindo o direito de estar acima da criança e de se colocar como mais poderoso, de colocar a criança abaixo e desumanizá-la. Tem a ver com isso.
E tem alguma forma de engajamento de quem, de repente, quiser ajudar a participar de tudo isso? Vocês têm aberto isso?
Que bom que você perguntou, para eu lembrar de dizer que está tendo campanha de financiamento coletivo para próximas ações, para videoclipe, para gravações. Então podem procurar, que dá um Google, ninguém mexe comigo. O endereço do site é bio.site/ninguemmexecomigo. bio.site/ninguemmexecomigo. No Instagram é ninguém.mexe.comigo. Sigam aí a campanha para saber mais. Ah, e desde que entrei na campanha, eu tenho ouvido e recebido alguns feedbacks da própria Paola e de outras pessoas que estão junto colaborando, dizendo que a música está sendo usada em escolas, em aulas, em encontros com deficientes, muitas vezes, que é uma coisa que a gente não imagina, que eu fiquei chocada ao saber na campanha, que às vezes crianças com deficiência, vou até chorar se eu falar, né, sofrem mais abuso, porque é uma questão de poder. Então, se o adulto sente que a criança é mais vulnerável, ele vai nessa criança que é mais vulnerável. Então, acho que é realmente uma questão da gente conseguir falar sobre esse assunto. E a gente ouve que depois de usar a canção nas aulas, muitas crianças denunciam. Porque o que é que falta, às vezes, para a criança denunciar? Saber o nome, saber que aquilo existe e que não pode. Porque o adulto passa tanto tempo dizendo para a criança o que fazer, ensinando, mostrando que, em geral, entende-se que o adulto faz o certo. Então, quando acontece o abuso, mesmo que pareça tão errado, como a criança nunca ouviu falar daquilo, às vezes ela não consegue nem entender para dizer. A gente acha, não, meu filho sempre contaria para mim, mas ele tem que saber o que contar. E, em suma, a ideia da canção, da campanha, é dar ferramentas para os pais poderem falar, perguntar, e as crianças saberem o que fazer diante de uma situação de abuso. E com as ferramentas que a gente fala na canção, realmente é possível até frear no meio, um momento de covardia, de violência. Então é isso que a gente quer, conseguir mudar a lógica, tanto da criança quanto dos adultos ao redor, que às vezes falham em acolher a criança que sofreu. É isso que a gente precisa.
Muito bom, parabéns por essa campanha e a gente fica muito contente de poder abrir também esse espaço para que você coloque isso para os nossos ouvintes, para que eles saibam que existe e que eles podem também estar colaborando com tudo isso. Bruna, eu já dei um pitaco, então vou te convidar para você pitaquear. Tô curioso para saber o que você está trazendo de legal aí para que os nossos ouvintes possam ouvir.
Bom, olha, eu acabei de voltar, a turnê passou agora por algumas cidades do Nordeste, Recife, que é minha cidade do coração, e João Pessoa, que eu fui pela primeira vez, e quero trazer lá de Caruaru, uma amiga que era para eu ter encontrado, agora não consegui, mas que é uma das artistas que eu mais admiro na atualidade, uma compositora inacreditável, que eu amo muito, que eu amo como pessoa, que é a Isabela Moraes. A canção se chama Do Contra, é um grande sucesso dela, já para quem conhecia antes dela gravar esse primeiro disco, e eu quero que mundo inteiro conheça essa canção. Então bota pra tocar Do Contra, Isabela Moraes.
Vamos lá então no pitaco da Bruna Caran aqui, Isabela Moraes e a música Do Contra. Vamos nessa, voltamos pro nosso terceiro bloco.
Ela vive em outro planeta. Eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito e então ela aceita. Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Eu concordo, a gente não dá certo. Ela quer dar o próximo passo. Quando volta, eu quem me despeço. Quem foi que nos prendeu nesse laço? Sou real, ela quer o mistério. Sou de vidro e ela quer o contrário. Quando eu brinco, ela quer me ver séria. Só me ama em seu imaginário. O amor que ela tem, eu não quero. Sou paixão, ela então é descaso. Quando some, sou eu quem espero. Ela me venceu pelo cansaço. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito, é que ela vive em outro planeta. E eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito e então ela aceita. Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Eu concordo, a gente não dá certo. Ela quer dar o próximo passo. Quando volta, eu quem me despeço. Quem foi que nos prendeu nesse laço? Sou real, ela quer um mistério. Sou de vidro, ela quer o contrário. Quando brinco, ela quer me ver séria. Só me ama em seu imaginário. O amor que ela tem, sou paixão, ela então é descaso. Quando some, sou eu quem espero. Ela me venceu pelo cansaço. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito que o amor pode voltar. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito que o amor pode voltar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Botar banca, botar pilha, ser teu par de quadrilha, teu par de lençol. Eu quero é ser tua ilha, tua areia, ser sereia, teu mar, teu anzol. Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol. Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol. Eu quero é cair no vale, ser tua trilha, teu rouxinol, tua poesia, teu girassol.
Eu quero tua alegria, tua teia, ser tua ceia, teu ar, teu farol. Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol.
Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol.
Que a vida da gente seja um dia de calor, leve, sem nostalgia, só bom humor. Beijo no pescoço, dinheiro no bolso e amor.
Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol. Em troca só peço todo santo dia tua companhia pra olhar o pôr do sol. Todo dia teu par de lençol, tua companhia, meu lugar ao sol. Alegria ser teu anzol, tua armadilha, teu par de lençol.
Chegamos ao nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 393, que recebe hoje a visita de Bruna Caran aqui. E acabamos de ouvir Par com Bruna Caran e uma participação super especial aí, mas quem vai falar isso é Bruna. Fala pra gente da Par.
Par é parceria minha com o Chico César, que canta comigo essa faixa. E eu tenho um carinho muito grande por essa canção, porque o Chico foi um dos responsáveis por eu sair do armário como compositora. Me incentivou bastante a eu compor, a gente tem mais uma parceria juntos. Acho que pra mim sempre foi tão difícil assumir qualquer responsabilidade que não cantar, embora hoje realmente eu assuma frentes diferentes da arte, que eu acho muito gentil de outros compositores abraçarem um compositor que ainda tá morrendo de vergonha de entrar nesse mar. Eu sempre acho muito bom. Então, tenho um carinho grande, fiz essa letra pro meu marido e o Chico musicou e a parte C a gente acabou fazendo juntas. E o Chico fez assim, ó, eu mandei, sei lá, 3 horas depois já tava no meu e-mail ele cantando com o violão e eu só mudei um pouco o arranjo. Ele tinha feito uma rancheira e eu transformei num baião, mais ou menos. E essa é uma música que eu amo muito, eu amo ver as pessoas cantando junto e é maravilhosa pra mim.
E Bruna, já passamos pela Bruna cantora, pela Bruna compositora, pela Bruna ativista, pela Bruna instrumentista, mas eu queria dar uma pitadinha aqui da Bruna poeta e da Bruna atriz também, que permeia todo esse seu trabalho, toda a sua carreira. Eu sei que você tem 2 livros lançados, tem o projeto de uma trilogia aí que pode vir na parte de livros e também as suas participações já em várias minisséries e várias coisas como atriz. Dá uma pincelada pra gente nessa parte da Bruna Caran.
Muito bom. Eu tenho 2 livros mesmo. O primeiro é o Pequena Poesia Passional, de 2015. E agora, de 2021, o Pequena Poesia Presente. São todos livros de poesia de bolso, pequenininhos, de explosão de inspiração mesmo. O primeiro escrevi depois de terminar um namoro longo. Então tava muito mergulhada, assim, num novo mundo. E esse segundo já me apaixonando novamente. E ainda falando de amor, mas falando muito no novo Pequena Poesia Presente, muito das coisas cotidianas, das pequenas belezas do cotidiano. E eu tenho mesmo esse sonho de fazer mais um, né? De fazer uma trilogia da pequena poesia. O que me interessa nisso é que acho que traz mais para perto as pessoas da poesia. No Brasil já é difícil a gente ler, né? Os leitores assíduos são poucos. E acho que poesia menos ainda, é a coitadinha das diferentes formas literárias. E eu sempre amei escrever, ainda quero escrever um romance, não sei se eu tenho essa capacidade, quem sabe um dia. Já fiz shows de poesia. Eu lancei o primeiro livro na volta das gravações da minissérie na Globo, que eu fiz em 2017, que foi o Dois Irmãos. acho que essa experiência de ser atriz não foi uma coisa que eu busquei, né? Me chamaram para um teste, porque viram um vídeo no YouTube. Eu já fazia teatro, mas sempre para cantora, né? Sempre procurando ser uma cantora mais completa, e porque sempre me interessou a interpretação do cantor. Mas, de repente, me chamaram em Rede Globo, não sei o quê, Cauã Raymond e Antônio Fagundes era meu pai. Uma coisa muito louca. Irandir Santos, meu parceiro também de cena, maravilhoso. Todos os atores maravilhosos. Quando eu acabei essas gravações, eu tava tão chocada, assim, e felizmente surpresa com essa porta que se abriu, que eu pensei que talvez todos nós pudéssemos ser mais do que a gente julgava no primeiro momento. E aí eu falei, então eu vou lançar esse livro que eu queria, e eu vou lançar independente mesmo, e vou fazer uma turnê do livro, e vou sair pelo Brasil. Aí fiz um show cantando canções e declamando os poemas, que foi maravilhoso. Fiz só em algumas capitais esse show. E eu acho que sempre fez sentido para mim essa coisa da multiarte, né? Da cantora que também dança, que também escreve. E faz mais ainda sentido eu ter os livros, eu ter trabalhado como atriz, eu quero trabalhar novamente. Depois eu fiz um papel pequenininho como cantora mesmo na série Os Dias Eram Assim, da Globo. E ainda gostaria, assim, hoje eu programo minha carreira de um jeito que talvez eu gostasse ficar um ano viajando, fazendo shows, o outro ano paradinha, filmando alguma coisa. Tô querendo planejar isso, assim, pra minha vida. E quem sabe até uma hora também parar um pouquinho pra escrever mais. Mas a verdade é que tem sido tão corrido, agora sendo mãe, né? Meu filho vai fazer 3 anos. Eu tenho a escola de canto que alimenta meus dias, cuidar de outras vozes também. Eu acho que a grande questão é o quanto a arte transforma a gente, né? E faz a vida ser menos igual e menos normal, mais fantástica e extraordinária todos os dias. E essa é a minha busca aí como escritora, como atriz, como tudo. É saltar mesmo.
Muito bem, tá aí a Bruna Caran poeta com a Bruna Caran atriz, que elas acabam se entrelaçando em vários momentos aí para que as duas frentes possam caminhar. Bruna, vou pedir licença para você pela segunda vez aqui, é o segundo Pitaco Sons do Brasil de hoje. Estamos trazendo um lançamento do Samuca e a Selva, banda maravilhosa que nós já recebemos aqui nos Sons do Brasil, e eles estão lançando o terceiro álbum deles, que é o Ditados Populares Dançantes, e o primeiro single disso já está aí liberado, que é a música Feitiço. Nós vamos tocar aqui para a gente poder conhecer esse trabalho novo do Samuca e a Selva, e a gente se encontra daqui a pouco para a gente poder passar uma régua no nosso papo aqui, que foi bacana. Vamos lá, Samuca e a Selva, Feitiço, já voltamos.
Como mozão, vem aqui, né? Sussurrando, sou fagulho em gasolina.
desfazer. Faço fusão, fazer os seres sábios do amor. Fragilidade, cor, fazem fazer tecidos. Os malabares da dor, fez que descarrilhou. Paixão de televisão. Perfeição, feitiço. Esquece a saideira.
Estamos de volta depois do segundo Pitaco Sons do Brasil de hoje, Feitiço com Samuca e a Selvi. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 393, onde tivemos a participação de Bruna Caran. Bruna, quero agradecer muito você ter aberto um espacinho na agenda. Eu sei que a correria é grande, mas é o maior prazer bater esse papo contigo, poder também servir como um canal de divulgação, de abertura do seu trabalho muito bacana. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.
Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, desculpe a correria, é só a gente sabe aqui os percalços, até a gente estar aqui batendo esse papo, mas sempre vale muito a pena. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço e aproveito para pedir para que você possa passar para os nossos ouvintes aí as suas redes sociais, para o pessoal saber como é que pode te acompanhar nos seus trabalhos, também na parte do seu trabalho de ativista aí, se você puder reforçar novamente isso, e a sua turnê que você vai fazer agora, já está agendado várias coisas aí, manda essa nota toda para o pessoal.
Bora, então gente, para saber tudo, primeiro sobre os shows, brunacaran.com.br, ainda tem shows que a gente acabou de fechar, que eu vou completar lá na agenda, dezembro, janeiro, mas estamos indo agora a São Paulo, Salvador, aí depende da data que vocês estão me ouvindo, mas estou aqui com amor, divulgando. O Instagram é Bruna Caran, lembrando que Caran é igual caramba sem o bar, com C I M de Maria. No TikTok é Bruna Caran Oficial, no Facebook é Bruna Caran Oficial também. Dá pra achar em todo canto como Bruna Caran. Twitter também, tenho todas as redes. Cheguem mais e o Ninguém Mexe Comigo, a campanha, o site é bio.site/ninguemmexecomigo ou no Instagram, ninguém .mexe.comigo. Tá rolando campanha de financiamento coletivo lá pelo site do Ninguém Mexe Comigo e você pode participar. Chegue mais pra gente mudar o mundo.
Maravilha, quero aproveitar também a deixa aqui da Bruna para convidar você que está ouvindo para seguir os Sons do Brasil nas redes sociais aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas, desde o número 1 até o daqui a pouco da Bruna Caran, fica à disposição para você ouvir depois que for ao ar em todas as emissoras de rádio. É só chegar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Bruna, para a gente cumprir a nossa tradição aqui, eu vou pedir para que você indique uma música para que a gente possa encerrar o programa de hoje, depois desse papo maravilhoso, todo esse momento legal que nós passamos aqui, super alto astral. Eu vou pedir para você, então, mandar para a gente a música de encerramento do programa hoje.
Bom, minha gente, eu vou escolher para acabar a música mais difícil que eu já gravei em toda a minha carreira. Eu quis desistir mais ou menos 2000 vezes ao longo do processo, mas ela acabou pronta. Então é a canção Não Dá Mais Para Segurar, Explode o Coração, do Gonzaguinha, que foi a mais recente que a gente lançou desse projeto. Uma das canções mais bonitas para mim da história da música brasileira. Uma canção gravada por Maria Bethânia e provavelmente a canção que consagrou o Gonzaguinha. É a primeira que explodiu a nível nacional. Para mim, muito difícil encará-la. Mas a gente vai com fé, com força, e eu amo o resultado. Acho que é a primeira vez na vida que eu amo tanto a gravação final minha. Então espero que vocês gostem. Vamos embora. Explode o coração.
Vamos nessa então, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com a Bruna Caran aqui e também esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, muito amor, muito humor e esperança no coração que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Bruna Caran, muito obrigado mesmo pela confiança. Vamos nessa então, não dá mais para segurar, explode coração. Com Bruna Caran encerrando o nosso programa de hoje. Até a próxima semana.
Obrigada, gente. Obrigada, Serginho. É nóis.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã
do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.